Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2019. Tudo bem com você? Nós seguimos juntos agora na edição de hoje do Paraná em Rede. Força-tarefa vai estudar o orçamento do Estado. Equipe de Ratinho Júnior alega que não sabe quanto o Paraná tem em caixa. Atenção aos afogamentos no litoral, já são 7 vítimas fatais. Ministério Público pede condenação de pai de garoto que foi atacado por tigre no zoológico de Cascavel. E temos a segunda parte da entrevista com o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, falando sobre as ações voltadas para a tecnologia nas pequenas propriedades rurais. Fique com a gente, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
No Paraná, as condições atmosféricas ficam parecidas com os últimos dias. O tempo abafado provoca chuvas isoladas, acompanhadas de muitos raios em diversas regiões, principalmente no fim da tarde e no início da noite de hoje. Na capital e em Ponta Grossa, as máximas chegam a 31 graus. Em Paranaguá e nas praias, 32 graus. Em Pato Branco, máxima de 30. Em Foz do Iguaçu, 37. Em Cascavel, 31 graus. Umuarama e Maringá, 34. Paranavaí, 35. E Jacarezinho e Londrina, máxima de 30 graus. Uma força-tarefa criada pelo governo do estado vai avaliar os dados financeiros do Paraná em detalhes. O trabalho é considerado pelo governo uma prioridade e vai contar com uma equipe multidisciplinar da Secretaria da Fazenda, da Procuradoria do Estado e da Controladoria Geral. Todos serão responsáveis por estabelecer o tamanho das vulnerabilidades, medir os riscos e buscar soluções em um curto prazo. O secretário estadual da Fazenda, René Garcia Júnior, disse que o grupo também vai avaliar as dificuldades na conclusão da implantação do novo CIAF, o Sistema Integrado de Finanças Públicas, que começou a ser instalado no início do ano passado e ainda não está totalmente implementado. De acordo com o secretário, imprecisões entre gastos e receitas estão deixando o governo um pouco confuso.
Existem imprecisões no que diz respeito à apuração. Posso garantir que todos os empenhos que dizem respeito a despesas continuadas e aquelas que estão relacionadas a empenhos já liquidados serão preservados. Ocorre que teria que ser feito um estudo mais adequado para verificar quais são os empenhos que não têm lastro na disponibilidade financeira e que feriram, de alguma forma, algum princípio de legalidade ao longo da sua expedição.
Ainda de acordo com o secretário René Garcia Júnior, é possível afirmar que foram identificadas situações de risco aos caixas do Estado. Ele ressalta que a equipe identificou a dificuldade de honrar todos os compromissos que já estão empenhados.
Algumas situações de uma grande dificuldade no que diz respeito ao levantamento da situação contábil do Estado. O que é isso? Quer dizer que as informações gerenciais e os lançamentos contábeis, no que diz respeito, em especial, aos restos a pagar e o saldo em fontes de receita e na apropriação dessas fontes, tem algumas incongruências que não nos permite dizer para o senhor assim, exatamente qual é a situação financeira ou contábil do Estado hoje.
O secretário reforçou que as situações que serão avaliadas são referentes a exercícios passados e que a execução orçamentária deste ano, incluindo a folha de pagamento, não será comprometida. No entanto, no início da semana, houve o anúncio no corte de despesas do governo do estado no montante de 20%. E o governador Ratinho Júnior se manifestou sobre esta decisão de cortar 20% do orçamento através de um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira. O governador justificou que a medida é para avaliar os contratos firmados em 2018. De acordo com ele, a gestão anterior pode ter feito decisões sem critérios. A ex-governadora Cida Borghetti afirmou ter deixado 5 bilhões de reais em caixa, sendo 400 milhões de reais para investimentos, o que ainda não foi identificado, segundo Ratinho Júnior.
E o nosso maior desafio é colocar as contas em dias, é entender de fato o que tem o Paraná no seu orçamento, na sua conta bancária, para poder fazer os investimentos e, obviamente, prestar o melhor serviço possível para a nossa população. Nós estamos num desafio muito grande, porque muitas das informações do caixa do governo, do cofre do governo, não se tem. Não se tem por uma questão de, muitas vezes, de tecnologia, de software que veio já do passado, por uma questão contábil, e esse é o nosso desafio. Estamos fazendo uma força-tarefa para tudo isso. E uma das medidas para baixar custo que nós estamos implantando, e claro, até que a gente tenha um cenário financeiro, fiscal do nosso estado, é fazer aí um contingenciamento de 20%, fazendo a suspensão de contratos que foram liberados a toque de caixa, meio que para a véspera de eleições, para municípios, obras que nós não sabemos se são prioridades, terrenos que foram comprados sem realmente saber se eram necessários ser comprados, né? Isso, tudo isso está sendo analisado com muito critério para que o dinheiro público, o dinheiro do paranaense, seja aplicado da forma mais correta que tem que ser.
O governador Ratinho Júnior, então, falando dessas medidas financeiras tomadas esta semana. O Corpo de Bombeiros confirmou a sétima morte por afogamento no litoral do Paraná. Um homem de 25 anos foi encontrado na região de Ponta do Poço, em Pontal do Sul. Desde o dia 20 de dezembro até agora, foram 7 óbitos por afogamento nas praias do Paraná. Na madrugada da última terça-feira, um grupo invadiu um centro comercial que fica ao lado de uma agência bancária e tentavam quebrar a parede com diversas ferramentas, mas o muro cedeu e acabou soterrando um dos bandidos. Os outros fugiram do local e uma ligação anônima, que possivelmente foi feita por um dos assaltantes, foi encaminhada ao Corpo de Bombeiros informando que havia uma pessoa soterrada no local. De acordo com a Polícia Militar, a ligação foi feita por quem participou da ocorrência. O soterramento foi identificado no subsolo do centro comercial. O Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu, está oferecendo vagas de um curso online para a área de desenvolvimento territorial.
O Parque Tecnológico Itaipu abriu inscrições para o curso de Introdução ao Desenvolvimento Territorial, ofertado nos idiomas português e espanhol, na modalidade à distância. Ao todo, são 40 vagas, sendo 20 destinadas a brasileiros e outras 20 a argentinos e paraguaios. A formação é gratuita e as inscrições seguem até o dia 27 de janeiro. O curso tem duração de 2 meses e é voltado para membros de conselhos de desenvolvimento, funcionários e gestores públicos municipais, diretores de associações comerciais, consultores do SEBRAE, dirigentes de cooperativas, docentes e pesquisadores e alunos de universidades nacionais e internacionais do Brasil, Paraguai e Argentina. A formação tem como objetivo principal difundir o conhecimento e as práticas da área, conforme explica o gestor de desenvolvimento territorial do PTI, Dionei Nazário Lucizani.
O Parque Tecnológico Itaipu, em conjunto com seus parceiros, vem realizando ações de formação, tanto na região oeste quanto na região trinacional, desde 2012. E nesse momento sentimos a necessidade, com o aumento da demanda por essas formações, realizarmos um processo de formação à distância, que permitirá levar as boas práticas desenvolvidas na região, como também permitirá enriquecer as nossas experiências.
O curso tem carga horária total de 40 horas e o conteúdo é disponibilizado online em um ambiente virtual de aprendizagem. A formação é composta por 4 unidades de estudo, que são divididas pelas seguintes temáticas: do crescimento ao desenvolvimento, construção coletiva de projetos em desenvolvimento, governança territorial e planejamento econômico territorial. No dia 1º de fevereiro serão divulgados os nomes dos participantes selecionados. O edital completo do curso, que acontece entre fevereiro e março deste ano, está disponível no endereço www.pti.org.br e mais informações podem ser obtidas pelo telefone 45-3576-2716. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vassi Álvaro.
Ministério Público Estadual pediu a condenação do pai do menino que amputou o braço após um ataque em um zoológico de Cascavel. Ele foi atacado por um tigre em 2014. O pai e o filho passeavam no local. A promotora Andréia Simone Frias, que é responsável pelo caso, pediu a condenação do pai do garoto, Marcos Carmo Rocha, pelo crime de lesão corporal gravíssima, porque avalia que o pai poderia ter evitado o ataque do animal se tivesse contido o filho. O menino de 11 anos estava na área restrita, dentro da grade de proteção que impede o acesso dos visitantes, e provocou o tigre por muitos minutos. As imagens foram feitas por outros visitantes que mostraram a ousadia do garoto e a tranquilidade do pai, que nada fez. A promotora disse que o pai do garoto não queria que ele fosse atacado, mas teve uma atitude negligente, cuja situação cabe o pedido de condenação. A pena, neste caso, pode variar de 2 a 8 anos de prisão. Agora é a defesa do pai do garoto que apresenta os argumentos. Intervalo, a gente volta em instantes com a entrevista do secretário da Agricultura, Norberto Ortigara. Hoje ele fala sobre o foco para os pequenos agricultores, a agricultura familiar, que representa mais de 80% então da produtividade do Paraná.
O Paraná em Rede volta já.